O Conselho de Ministros já aprovou esta noite a proposta de lei que prevê a eliminação do IVA em dezenas de produtos alimentares durante os próximos 6 meses. O diploma vai passar pelo Parlamento e só depois da publicação em Diário da República vai entrar em vigor num prazo de 15 dias. Madalena Salema.
Assinado o Pacto para a Estabilização de Preços de Bens Alimentares com a CAP e os distribuidores, António Costa sublinha.
E aquele compromisso que o retalho alimentar aqui assumiu, é claro, é de repercutir a redução do IVA numa redução do preço.
O cabaz conta com 44 produtos, do peixe à carne, passando pelos ovos, fruta, conservas, massas, hortícolas e leite. E foi desenhado tendo em conta, por um lado, os bens mais consumidos, por outro, um conjunto de produtos saudáveis.
E no cruzamento entre estas duas listas foi desenhado um cabaz de apoio à produção e de atribuição do IVA zero. No conjunto destas medidas, entre apoio à produção e perda de receita fiscal fruto do IVA zero, este programa tem um custo total de cerca de 600 milhões de euros.
O Governo reforça o apoio à produção para que os preços possam estabilizar. O diploma segue rapidamente para a Assembleia da República para ser aprovado.
São medidas positivas e necessárias, mas é preciso mais apoio às famílias. É esta a posição da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal. Em entrevista à Antena 1, o presidente João Vieira Lopes diz que a Confederação escolheria os mesmos produtos que o Governo para este cabaz.
Estas medidas globalmente são positivas. Aliás, apoiamos estas medidas. Estes produtos são os mesmos que nós subscreveríamos em função das análises de mercado. Achamos que valia a pena também é o Governo preparar algumas medidas em maior profundidade que retirem alguma carga fiscal também sobre as famílias para aumentar o rendimento disponível, já que muitas famílias têm neste momento uma sobrecarga extra com as prestações para a habitação e essas afetam bastante o rendimento disponível.
E na reação dos partidos, uma ideia não é suficiente, João Vasco.
Direita e esquerda concordam numa ideia. O IVA zero em 44 produtos alimentares é uma medida insuficiente. O Chega, de André Ventura, quer reduzir também as taxas mais elevadas do IVA.
As medidas valem muito pouco e nós vamos propor que, a par disto, possamos ter uma descida também de 2 pontos percentuais na taxa superior e na taxa intermédia.
Já Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal, acusa o Governo de estar a agir tarde e lembra que o Executivo se recusou a aplicar a medida do IVA zero logo no Orçamento do Estado para 2023.
Foram 4 meses perdidos. E 4 meses perdidos porquê? Porque, mais uma vez, cá está o Governo de António Costa a demonstrar incompetência, preconceito e até taticismo.
À esquerda, Duarte Alves, do PCP, critica o Executivo por não ter anunciado limites aos preços e revela que não acredita na boa-fé dos distribuidores.
Na boa-fé, aquilo que pode acontecer é que a grande distribuição se aproprie de uma parte desta redução fiscal e que até, quando esta medida terminar, aproveite uma nova oportunidade, e o IVA voltar a 6%, aproveite uma nova oportunidade para voltar a aumentar preços.
Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda, diz que faltou coragem ao Governo na hora de negociar com quem tem lucrado com esta crise.
Tanto suspenso sobre esta medida resultou no Governo a julgar perante os interesses daqueles que têm lucrado abusivamente ao rejeitar, ao faltar a coragem de impor os preços, de tabular preços.
Tomás Cardoso Paiva, do Livre, também considera fundamental a fixação de limites aos preços.
Fica, pura e simplesmente, no ar como é que, efetivamente, os preços vão descer, que é aquilo que é urgente e que é aquilo que o Governo e que toda a gente pretende que aconteça.
Os partidos mais à esquerda a pedirem, em uníssono, o controlo dos preços de alguns produtos alimentares.
E em Paris, de visita, o líder do PSD diz que tem dúvidas. Luís Montenegro acredita que há condições para avançar com uma descida generalizada dos impostos.
Nós, no supermercado, compramos muitos bens que não vão ser afetados por esta medida. E aqueles que compramos não têm um valor, enfim, global, tão significativo, que deem uma grande poupança às pessoas. Portanto, eu insisto naquela que é a nossa política e a minha política. Um país que chega ao fim de um ano, como Portugal, e cobra mais 9 mil milhões de euros de impostos do que cobrou no ano anterior, mais 5.500 milhões de euros do que o Governo estimava no Orçamento do Estado, é um país que tem condições para baixar os impostos.
O presidente do PSD, ouvido pelos jornalistas em Paris, onde está de visita, a criticar as opções do governo para minimizar o aumento do preço dos produtos alimentares. Augusto Santos Silva diz que o Parlamento não pode ficar sequestrado por outros poderes na fiscalização ao Executivo e avisa que aos deputados que o governo deve dar resposta sobre a governação do país. O presidente da Assembleia da República discursou esta noite em Tomar, no jantar das jornadas parlamentares do PS, uma intervenção em que Santos Silva defendeu ainda, João Alexandre, que as iniciativas que tem tido por todo o país não podem confundir-se com qualquer tipo de ambição futura.
Num jantar em que deixou elogios à gestão da maioria absoluta pelo PS e em que apontou uma convergência entre os vários grupos parlamentares na fiscalização ao governo, Augusto Santos Silva quis também deixar um recado com um destinatário diferente.
Claro que uma democracia madura e avançada como a portuguesa, tem muitas instâncias de poder, mas o debate político entre governo e oposição é no Parlamento que se faz. E a dialética entre a oposição e o governo deve fazer-se no Parlamento e não sequestrada ou retirada ao Parlamento.
A cada órgão cabe uma função, ideia sublinhada pelo Presidente da Assembleia da República na defesa do papel central do Parlamento na vida política e na ressaca de uma semana em que foi notória a troca de recados entre Belém e São Bento à boleia do pacote habitação.
No qual a Assembleia da República tem um papel determinante e o qual é preciso conduzir com a celeridade, a rapidez indispensável para que as medidas possam apoiar as pessoas o mais depressa possível.
Uma palavra de encorajamento aos deputados, disse o Presidente do Parlamento, a quem se apontam outros voos em 2026 com paragem em Belém. Santos Silva garante que as várias iniciativas que têm tido pelo território mais não são do que política de proximidade.
Não é possível nós dizermos que as pessoas estão muito afastadas do Parlamento e, ao mesmo tempo, criticarmos um Presidente da Assembleia da República que anda pelos territórios perto das pessoas. Isto é uma contradição lógica.
Sem calculismos ou ambições futuras, assegurou o Presidente da Assembleia da República, que em jeito de balanço do primeiro ano de mandato deixou ainda um elogio a todos os partidos que no Parlamento atuam de acordo com as regras democráticas. Todos, menos um, fez questão de sublinhar Augusto Santos Silva.
Santos Silva nas jornadas do PS em Tomar e que terminam esta terça-feira com uma intervenção do Primeiro-Ministro e Secretário-Geral do PS, António Costa. O Presidente da República promulgou os apoios às famílias mais desfavorecidas. A medida inclui um apoio extraordinário no valor mensal de 30 euros, pago trimestralmente durante o ano. De acordo com o Ministério das Finanças, este apoio vai chegar a cerca de 1 milhão de agregados familiares. Uma mulher de 28 anos matou 3 crianças e 3 adultos de uma escola privada cristã de Nashville, nos Estados Unidos. A atiradora era moradora na região e foi morta a tiro pela polícia, na posse de pelo menos 2 armas automáticas. As autoridades vão continuar a investigar o incidente durante os próximos dias, como nos conta o correspondente da Antena 1 nos Estados Unidos, João Ricardo Vasconcelos.
O FBI já está em Nashville para investigar a tragédia que tomou de assalto as aulas da manhã dos cerca de 200 alunos do pré-escolar até ao 6º ano. 3 crianças e 3 adultos que trabalhavam no estabelecimento de ensino acabaram por morrer durante um tiroteio na escola privada Cristã Covenant, em Nashville, Tennessee. A atiradora acabou por morrer no confronto com as autoridades. Como explicou o chefe da polícia de Nashville, John Drake.
Uma equipa de 5 polícias entrou imediatamente na escola, foram até ao local de onde vinham os tiros e confrontou a suspeita. Identificámos a suspeita como sendo uma mulher caucasiana de 28 anos.
A atiradora entrou na escola por uma porta lateral. De acordo com Don Aaron, da Polícia Metropolitana, a mulher de 28 anos teria sido aluna daquela mesma escola no passado.
Sabemos que ela tinha pelo menos 2 armas automáticas de assalto e uma pistola.
Alunos, professores e pessoal de ação educativa, todos tinham participado o ano passado num exercício com simulação de tiroteio, promovido por aquela escola cristã presbiteriana. Só este ano já aconteceram 12 tiroteios em massa em escolas nos Estados Unidos.
O presidente norte-americano reagiu a mais esta tragédia que resulta da violência armada, afirmou que rasga a alma do país. Os 3 tanques Leopard 2 doados por Portugal já estão na Ucrânia. O Ministério da Defesa português, numa nota divulgada na rede social Twitter, realçou que estes carros de combate foram entregues de acordo com o que estava definido. Os tanques Leopard 2A6 portugueses foram entregues a Kiev juntamente com os carros alemães. A Alemanha entregou à Ucrânia 18 tanques blindados Leopard Leopard. Também o ministro da Defesa ucraniano anunciou que os primeiros tanques Challenger britânicos chegaram à Ucrânia.